O nosso convidado é Domingos Pangueia, da organização não-governamental ambientalista moçambicana Livaningo. Ele participa atualmente na conferência sobre alterações climáticas de Paris, depois de um périplo europeu que ele nos relata.
Teve dois encontros que eu acho encontros muito importantes. Um encontro foi na sede da União Europeia em Bruxelas. Falei dessa urgência, principalmente os países do norte, países ricos, pensam que a adaptação é a solução para as mudanças climáticas, mas não. A adaptação é uma alternativa. Precisamos de trabalhar na mitigação, que é a redução das emissões. E falei também para os parlamentares em Berlim, na Alemanha, e também coloquei essa ideia que, olha, há urgência de reduzir as emissões, pelo menos para estabelecer a temperatura no 1,5, não ultrapassar a 2 graus, porque ao ultrapassar os 2 graus vai ser uma tragédia para a própria natureza. Muitas espécies, a própria biodiversidade poderá ser afetada e o homem também pode ser o epicentro de impactos às mudanças climáticas. É importante olhar para o contexto africano a questão do acesso à informação, concretamente para Moçambique, visto que metade da população não sabe ler nem escrever, a questão do analfabetismo é muito sério. Então, há necessidade de garantir o acesso à informação. A maior parte dos documentos que têm essa informação vem em inglês, numa população que pouco até fala português. Então, a primeira fase que eu, como ativista ambiental, gostaria de ver é que a língua portuguesa seja uma língua oficial das Nações Unidas. Se nós formos a ver agora, português não é uma língua oficial dessa COP. Mas gostaríamos que nas próximas COP o português seja uma língua oficial para que os moçambicanos estejam à vontade ao abordar essas questões. Moçambique é um dos países com a melhor legislação na África, mas o problema está na implementação. Há necessidade de reverter a pirâmide, termos uma planificação baseada na comunidade, que a comunidade seja a espinha dorsal para que seja incluída em todo o processo de planificação. E optamos em ações de adaptação. Por exemplo, o reajuste ao calendário sazonal. Há 10 anos, Moçambique tinha duas épocas agrícolas, mas agora só ficou com uma época. Há necessidade de garantirmos o acesso à informação para que aquela época, a única época que existe, haja maior produção e produtividade, garantir acesso à alimentação, que é uma questão básica para as nossas famílias.
Continuam a ser descobertos novos recursos naturais de gás e de carvão. Ora, estamos a falar de energias fósseis extremamente poluentes, não é? Nomeadamente o carvão. Deve ser muito complicado convencer as pessoas a mudar de hábitos, a mudar de comportamentos, quando o país continua a apostar na produção e na exportação dessas matérias-primas.
A questão dos recursos naturais é uma maldição em Moçambique. Implica espezinhar as comunidades, implica deslocar as comunidades. E, de facto, há um grande contraste do nosso governo, porque o desenvolvimento de Moçambique tem como base a agricultura. A questão dos recursos naturais é na componente política, na componente do capitalismo, que a um dado momento não traz a mais-valia para as nossas comunidades. Como sociedade civil, estamos a trabalhar em termos de sensibilizar. Por exemplo, agora estamos a tentar travar o ProSavana. Achamos que é um programa que vai criar impactos enormes em termos sociais, em termos econômicos e na dinâmica das nossas comunidades.
Envolve japoneses, brasileiros, nomeadamente?
Me parece que, neste momento, o Japão está a tentar recuar no ProSavana porque está a conseguir ver aquilo que foi as consequências de um programa modelo em Brasil, no Mato Grosso, em termos de impacto, e o Japão está a tentar, neste momento, recuar e esperamos que também o Brasil possa recuar porque a questão do ProSavana poderá trazer vários impactos no contexto geral dos recursos naturais. Em termos das políticas, achamos que as comunidades não devem só ser assentadas, mas sim as comunidades devem ser acionistas desses recursos, porque esses recursos estão localizados na área onde eles estão a viver. Não é correto reassentar as comunidades, visto que tem uma forte dependência com a terra e a maior parte dessas comunidades tem aspectos socioantropológicos naquela área e quando são afastados, perde uns certos hábitos, perde muita coisa que era um garante para a sua sobrevivência.
E é o caso da floresta, o próprio ministro da Terra admite que há abate indiscriminado de árvores e que a floresta moçambicana está a perder terreno, muitas vezes, se calhar, com a cumplicidade ativa de interesses chineses.
Exatamente. O nosso governo está muito frágil em termos de fiscalização. Há duas razões muito importantes que causam a desflorestação em Moçambique. O primeiro é a produção do carvão. Mais de 75% da população moçambicana usa lenha e carvão para cozinhar. O segundo é o negócio da madeira, que esse negócio nem beneficia os próprios moçambicanos. Olhando principalmente para a zona sul, que já está num estágio muito crítico em termos de atender as necessidades básicas energéticas, a população, principalmente da zona sul, percorre longas distâncias para garantir o acesso aos recursos energéticos. Olhando para a mulher como a espinha dorsal, quando em Moçambique, quando se fala da cozinha, simplesmente olhamos para o rosto da mulher e cada vez mais aumenta a vulnerabilidade da própria mulher. A questão da madeira, estamos a trabalhar junto com o governo e com o próprio MITADER, que é o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, para que possamos travar. E nos prometeu o senhor ministro, o Celso Correia, que vai paralisar a concessão da exploração florestal, e estamos convictos que, caso isso acontecer, vamos garantir os poucos recursos que nos restam. As florestas têm um papel muito importante para o equilíbrio ecológico, para o próprio funcionamento da própria natureza.
Mas como é que é mexer com os hábitos do dia-a-dia dos cidadãos, apelar para que eles, por exemplo, façam a recolha seletiva do lixo, dos detritos, apelar também a que prescindam de gasóleo para um gerador quando há um apagão, quando não há eletricidade? Isso acaba por, de alguma forma, ser desconfortável no dia-a-dia, imagino que não seja fácil sensibilizar as pessoas devido a hábitos que vêm de muito longe.
De facto, nós como Livaningo somos uma organização que temos mais de 20 mil membros ao nível da Zona Sul. O nosso forte é uma questão da sensibilização, é a questão da mobilização comunitária. Estamos a trabalhar com as nossas comunidades para sensibilizar, mas há necessidade do governo também fazer a sua parte, apoiar os processos em curso, a questão da educação ambiental, e há necessidade de trazer esses aspectos nas escolas primárias, porque isso é muito importante. Ao trabalhar com as crianças de idade escolar, vamos começar a educar, e ao crescer vai ser uma criança com uma consciência ambiental saudável.
A África é responsável por apenas 4% das emissões de gases com efeito de estufa, mas as capitais africanas, nomeadamente, respiram um ar absolutamente nefasto para a saúde. Há muito gasóleo, nomeadamente, há muitos carros velhos em fim de vida que estão a circular. O que é que se pode fazer para mudar isso?
A questão da justiça climática é uma questão muito importante. A África precisa ser indemnizada, porque tudo o que está a acontecer é o reflexo daquilo que o Ocidente vem fazendo. Não sei se nessa COP, nesse novo acordo climático que está sendo discutido aqui em Paris, vai trazer mais valia para a África. Mas a África precisa de recurso para que possa se adaptar, porque a questão da adaptação é um elemento muito importante, apesar de não ser base para reduzir os impactos das mudanças climáticas, mas precisamos de nos adaptar. A maior parte dos países, como é o caso de Moçambique, estão a importar modelos que não se reajustam com a realidade das comunidades, como é o caso do RED, a questão da economia verde, a questão do mercado do carbono, que são processos que são implementados sem olhar para os aspectos socioantropológicos das comunidades. Poderá trazer impactos enormes e expropriar as comunidades das suas terras.
A ideia com o Fundo Verde, nomeadamente, é permitir que os países menos desenvolvidos consigam chegar a um patamar de desenvolvimento sem passar pelas energias fósseis, chegar diretamente às energias renováveis. Acredita nisso?
É uma visão utópica. A minha expectativa não é positiva face a essa questão, mas como nação, como um país africano, como União Africana, há necessidade de dar uma pressão maior aos países desenvolvidos para que financiem a questão da pesquisa em África, para que financiem alguns setores na área de investigação, para que financiem o sistema de energias novas e renováveis, porque a África está a precisar, e que reduzam a importação de tecnologias obsoletas para a África, porque isso, num futuro breve, poderá trazer impactos graves e criar danos enormes às nossas comunidades.
Acha que vai mesmo sair daqui fumo branco?
Gostaria tanto de ter uma expectativa positiva, mas não estou firme numa expectativa positiva. Já passaram várias conferências do clima, sempre resultaram num grande fracasso. Espero que Paris mude isso e que o novo acordo climático traga benefícios para o desenvolvimento das comunidades, para o desenvolvimento da África.
Mas houve um tom muito alarmista na abertura aqui da conferência, com a maior parte dos dirigentes do mundo a dizer que o caso era mesmo muito sério e que se queriam comprometer. Ainda assim, o senhor não ficou convencido por esses discursos?
Não fiquei muito convencido, porque ainda olhando para o próprio capitalismo, que a maior parte das nações pretende cada vez mais desenvolver tecnologias mais avançadas, que essa tecnologia tenham impactos enormes ao ambiente, há necessidade de nós revertermos o cenário. Temos que abandonar na sua totalidade o uso de combustíveis fósseis, porque isso está a trazer impactos enormes. As energias nucleares, que a um dado momento, a essa questão do carvão, por exemplo, o carvão de Moçambique na sua maioria para a Ásia, que são países como China, que são maiores e poluidores, e isso vai trazer mais impactos para a natureza, e só ficamos com um único planeta. Esse único planeta precisamos de salvar. E para salvar esse único planeta precisamos de reunir o esforço de nós todos. Chamo a atenção que os jovens devem ser incluídos, porque se olharmos para a estrutura etária da população mundial, olhando principalmente para a África, a maior parte da população é jovem, então o jovem deve fazer parte da solução às mudanças climáticas.
A vida na Terra pode estar comprometida a prazo?
Está sendo comprometido de uma maneira geral do meu país, Moçambique. As projeções, se ainda continuar esse problema das mudanças climáticas, daqui a 50 anos, por exemplo, a cidade da Beira vai deixar de existir. Existem algumas ilhas, como a Ilha de Chefina, na cidade de Maputo, que cada vez mais estão a ser consumidas pelas águas do mar. Precisamos de reunir o esforço. E que a questão das mudanças climáticas é uma questão muito séria. Todas as nações devem ter consciência, principalmente os políticos, devem produzir legislação que possa beneficiar todas as nações, porque isso precisa de reunir o esforço para que possamos travar os impactos das mudanças climáticas.
Era Domingos Pangeia, da ONG ambientalista moçambicana Livaningo.